Quem está conosco hoje no estúdio aqui para nos brindar, né, com a sua, seu carisma, esse sorriso maravilhoso, essa paz de espírito, é o Paulinho Alvarenga. Paulo, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia a todos, é uma alegria sempre participar.
O Paulo inicia a partir de hoje, então, mês de junho começou, junto com ele um quadro novo, Ciência da Vida, que na verdade é a tradução, né, no mundo ocidental daquilo que é o Ayurveda. Você poderia explicar um pouquinho o que é isso, Paulo?
Sim, e eu fiquei entusiasmado e comovido com essa sua ideia de Ciência da Vida, porque Ayur significa vida e Veda é conhecimento. Então, é uma ciência que tem mais de 5 mil anos e que se propõe justamente a decifrar e esclarecer o que é a vida em todos os seus aspectos. A vida no sentido das leis da natureza e o que afeta a nossa natureza. Nosso grande presente, né, de ter ganhado um corpo e um espírito para desfrutar esse modelo de perfeição que é o amor, que é a vida. Então, sim, por esse caminho é que a gente quer conduzir esse trabalho lindo que começa.
Começa hoje aqui, claro, o Paulo atende já em Caxias do Sul, já é uma pessoa extremamente conhecida, mas vai emprestar um pouquinho desse seu expertise, do seu conhecimento aqui no programa, né, de todas as quintas-feiras nesse primeiro horário. Então, todo mundo convidado, vem com a gente. Para o quadro de estreia, todo dia, toda quinta-feira vai ter um tema, né, sobre a ciência da vida e a ótica, né, deste olhar do Ayurveda sobre as questões que são do tempo moderno, da contemporaneidade. Paulo, hoje a gente vai falar sobre os alimentos que podem nos ajudar a melhorar o nosso sistema imunológico, né, para que a gente possa passar o inverno mais saudável. A palavra nem é menos doente, é mais saudável. É, sim, isso, né, preservar a saúde. Como a medicina tradicional Ayurveda, que ainda é praticada, né, como medicina tradicional na Índia, no, sim, Brasil é uma terapia, é um tratamento complementar, que inclusive o SUS já aderiu também,
sim,
né?
Sim, nós temos essa linda novidade que hoje faz parte das práticas integrativas do SUS, o Ayurveda. E um dado importante é que 20% da população mundial utiliza o Ayurveda. É claro que, como o Oriente, aonde tem a sua raiz, que é a Índia, a população é muito maior, mas é bastante significativo. E a maneira como cresce no mundo todo, pela coerência que tem, pela proposta.
Paulinho, eu aprendi contigo há uns anos atrás, uma entrevista aqui na rádio, a usar o açafrão. Desde então, eu nunca mais deixei de usar. E hoje eu já nem lembro mais o que o açafrão faz, mas eu uso todo dia, eu acho gostoso, aprendi a saborear. Porque é uma coisa é a gente saber que faz bem, outra é a gente aprender a utilizar no dia a dia, e outra é a gente aprender a apurar o paladar para usar. Então, são três coisas diferentes.
Isso.
Eu não sei se o açafrão faz parte do rol de especiarias ou de alimentos que a gente deveria utilizar pela ótica do Ayurveda agora no inverno.
Sim, sim. O açafrão, ele é chamado no Ayurveda de ouro em pó, né? Porque geralmente se consegue ele nessa forma. O açafrão, que nós estamos nos referindo a cúrcuma longa, porque existe um açafrão que é originário da Espanha e que é um pistilo de uma flor. Esse é outra coisa. O nome científico é Crocus sativa e tem funções diferentes. Esse açafrão que a gente encontra na feira, encontra no supermercado agora abundantemente, ele é imunomodulador, ou seja, ele é uma das poucas ofertas naturais que fazem o que um antibiótico faz e que um corticoide faz. Ou seja, quando a imunidade está muito alta, e isso vai acontecer com essas mudanças de temperatura, que são as alergias, o açafrão diminui. Quando ela está muito baixa e nós estamos aí à mercê de fungos, de vírus, de bactérias, o açafrão faz ela aumentar. Então, ele modula. O sabor dele é ligeiramente amargo e isso faz dele um potente antibiótico. É utilizado já com comprovações em importantes instituições de estudo, de ensino, como uma das defesas do organismo que reduz células cancerígenas. Então, ele é o grande astro para essa época que nós estamos.
E como usa, Paulo? A gente sabe que tem coisas da natureza que não adianta a gente usar uma vez, lá que outra, né? Para que tenha um poder realmente efetivo, tem que ser constante.
Isso. O açafrão é uma especiaria, então, portanto, e ele é um alimento. Se pode fazer, tirar o princípio ativo dele, que é a curcumina, que é o que está se utilizando já com experiências em ratos e que para a produção de alguns tipos de células cancerígenas. Mas, no dia a dia, e a maneira mais fácil, é você refogar ele antes de refogar o legume ou os cereais. Então, você utiliza, digamos, uma meia colher de chá dele em pó, refoga no óleo que vai utilizar e depois pode refogar o arroz.
Ele precisa da temperatura para liberar a
substância. Ele precisa, exato, porque o princípio ativo está no óleo essencial, então ele precisa de calor. Se a gente somente cozinhar o açafrão, digamos, no arroz, coloca um pedacinho dele, coloca o pó, a tendência é que o princípio ativo fuja junto com o vapor. Se a gente refogar ele no óleo, o óleo serve como um carreador que segura essa substância e que depois coloca ela no arroz, na batata.
Aquela refogadinha básica, então.
Isso.
Então, esse é o princípio de usar o açafrão.
Essa é a forma.
Que outros alimentos, Paulo? Porque eu tenho visto, você também, né? Deve ter visto, a gente sai pela rua, o que tem de gente tossindo, com coriza. Parece que o corpo também, sabiamente, deve se preparar, né? Se reforçar para os dias que vêm, né?
Sim. Nós podemos passar todas as estações com muita energia, com muita alegria, conhecendo alguns princípios que eu acho interessante a gente já abordar aqui. Às vezes, a gente vê, as pessoas até descrevem, é muito comum a tosse de cachorro, né? Que é aquela
cachorro
tosse,
louco, no caso, hein?
Que é aquela tosse seca, aquela tosse que você aquece o corpo e ela começa e não para, e não para, e não para. Para esse tipo de tosse, para esse tipo de desconforto, nós precisamos colocar algo oleoso no nosso corpo. Aí, para esse caso, o gengibre, o guaco, aquelas receitas que são ayurvédicas, né? E que as nossas avós conheciam,
verdade,
ele não vai funcionar. Então, para essa tosse, por exemplo, um óleo de gergelim, até o azeite de oliva em pequenas quantidades com mel, faz milagre. Às vezes a pessoa está tossindo há uma semana, 10 dias, quando eu dou essa receita, eu não acredito. Parou. Parou imediatamente.
Então, para tosse, o que? Uma colherinha de chá? O que, que é?
Uma colher de chá de um desses óleos, né? De boa qualidade, misturada com uma colherinha de chá de mel. E vai ingerindo 4, 5, 6. Começou a tosse, toma. Porque essa tosse, ela vem do frio interno, que acaba criando um ressecamento no pulmão. E o pulmão quer se lubrificar para fazer o seu processo, né, de respiração. Essa tosse também está relacionada à ansiedade. Porque uma outra coisa muito bonita que o Ayurveda trata é que o nosso corpo responde conforme está a nossa alma, conforme estão nossos sentimentos. E hoje a gente sabe que por tantas demandas, tantas informações, tantas ameaças reais e imaginárias, as pessoas estão ansiosas. Então aí, ansiedade, mais frio, mais umidade, e acaba dando nisso.
Paulo, fiquei com uma dúvida, quero aproveitar o teu conhecimento. Por exemplo, a gente percebe que tem situações respiratórias do inverno que elas têm origens diferentes. Aí, já que tu falou que tem uma coisa em ligação com a outra, talvez também tenha relação. Por exemplo, tem algumas pessoas que evoluem nas fossas aéreas, né, pelo nariz, alérgico, coisa e tal, e ficam com aquela coriza mais em âmbito de cabeça.
Isso.
Outros têm aquela tosse mais em âmbito faringe, laríngea, mais no peito, né, e não tem os outros sintomas. Tem alguma explicação, tem algum sentido, alguma lógica nisso?
Tem, existe, e é importante que a gente entenda para saber como resolver isso. Todo muco, ele se dá quando o corpo excede aquilo que ele precisa do calor. Começa frio, a salada já não é tão interessante, a fruta já não é tão interessante, porque o corpo, isso esfria o corpo. O corpo precisa de calor. Externamente, o nosso sistema nervoso periférico reconhece o frio. Então, ele pede que se mande calor. Por isso que o pinhão, a feijoada, a lasanha ficam tão atrativos, o corpo está pedindo. Mas o excesso disso aumenta o muco. E toda, com exceção dessa tosse seca que eu me referi, a rinite, a sinusite, o catarro na laringe, o catarro no pulmão, o catarro nas vias aéreas, ele se origina no estômago. Ele primeiro se forma no estômago, depois ele vem ao pulmão. O pulmão faz parte da árvore respiratória e as aberturas nasais têm contato com o externo. Então, isso faz uma troca de poluição, de fungos que tem externamente, e aí vem a inflamação, que pode se tornar crônica, e aí ganha o nome de rinite ou sinusite. Se a gente digerir muito bem o alimento, não forma muco. Isso é preventivo para passar um inverno maravilhoso. E aí entra o gengibre, entra o açafrão, nós podemos usar um pouquinho de pimenta do reino, o orégano, todos esses termogênicos, como o cravo e a canela, eles aquecem o corpo, não acumula essa água que forma um muco e, portanto, não tem alimento para o vírus. Uhum. Ou seja, a nossa forma de entender que se combate uma gripe é deixando o vírus morrer de fome.
Entendi. Paulo, então qual seria a dica, por exemplo, eu sei que o ideal seria a gente usar isso de diversas formas, ao longo do dia, no cardápio daquilo que a gente consome todos os dias. Mas é difícil, nem todo mundo tem o hábito. Então, para quem não tem o hábito da canela, do gengibre, do açafrão, a gente já explicou, né?
Uhum.
E outra substância, a pimentinha, como é que a gente usa? Dá para a gente, por exemplo, tentar estabelecer um hábito de fazer um chá com canela, com gengibre, e usar isso de forma diária, agora, sistematicamente, seria uma boa ideia?
É uma excelente ideia, tanto que os indianos, eles usam o chai. O chai é uma mistura de especiarias, que tem gengibre, noz moscada, açafrão e erva doce. Às vezes, coloca um pouquinho de pimenta ou pimenta rosa, fica maravilhoso. Você moe tudo isso de uma forma simples e transforma isso num chá. Coloca água quente, pode colocar limão e mel, fica delicioso. E aí você tem um preventivo e também curativo. Os horários mais críticos para os problemas respiratórios é das 6 da manhã até as 10. E das 6, das 18 horas até as 20.
Porque todo mundo tem criança pequena sabe que é bem isso,
é, né? Quando o nosso corpo esfria. E essas especiarias aquecem.
Entendi. Paulinho, a Ana Jacomin, por telefone, ela mora no bairro Santa Catarina, ligou para cá e ela faz uma pergunta. Ana, primeiro, bom dia para você, obrigado, viu? Ela quer saber se, por exemplo, essa dica que você deu do óleo, né, do óleo, uhum, ou óleo de gergelim, deixa bem claro, ou o azeite de oliva misturado com um pouquinho de mel, pode ser ministrado, por exemplo, em crianças. Ela tem uma criança de 7 anos que tá com uma tossezinha e ela pensou, uhum, em, de repente, utilizar isso. Tem uma faixa etária que não deva usar, por exemplo, isso?
Sim, a partir de um aninho pode usar sem perigo nenhum, porque isso é um alimento.
É, né? Comida, né?
É. E o que ela vai perceber, além de que se a tosse tá se enquadra nessa tosse seca, é que a criança vai começar a expelir muco pelas fezes. E ela vai transpirar e ela vai ficar bem. Mas, entendi, não existe contraindicação, a menos que tenha uma intolerância ao mel. Mas, sim, aí é uma situação bem específica.
No caso, alguém com diabetes, por exemplo, né? Algo do gênero.
É.
Tá. Então, para pessoas que não têm doenças, né, como diabetes, não tem problema com mel, a partir de um ano de idade já dá para dar, é um alimento. Usa como prática quantas vezes? Vamos tentar ensinar aqui a Ana, então. É uma colherinha ou faz, ou deixa pronto para o dia inteiro?
Isso, você deixa para o dia. Tá. Porque o mel é um conservante, mesmo que fique para o dia seguinte, ele não vai deteriorar. E aí você pode usar, digamos, duas colheres de mel.
Duas colheres de sopa.
Isso.
De mel.
Duas colheres de sopa de mel e uma colherinha de um desses óleos. Pode ser uma colher de chá.
Tá. Azeite de oliva ou azeite de gergelim?
Isso. Mistura bem e aí usa a colher de chá até umas 6 vezes por dia.
Vai dando. Lembrou? Vai dando.
Isso.
Ok.
Se passar disso também não tem problema.
Entendi. Ana, fica a dica, depois até nos conta se ajudou, se não ajudou, enfim, né? Agradeço as pessoas que já estão participando aqui, a Marivânia Rec pela live, a Rosane Piccoli, a Maiara Borges, a Gido Santos, a Ana Bach, muito obrigada, gente, pela companhia, o Hélio Menegusso também, que está acompanhando a live aqui pelo Facebook. A gente falou, então, dica para tosse, se for uma tosse seca, e se tem aquela tosse com catarro, tem gente que tem tosse com catarro,
sim,
também é a mesma coisa ou aí não?
Não, essa é diferente, inclusive essa é ainda mais perigosa, porque ela pode levar a uma pneumonia. De novo, isso tudo nasce no estômago. E aí, a partir do estômago que a gente resolve. Mas tem, por exemplo, o chá de sabugueiro para ser tomado à noite, que no outro dia a pessoa já sente, já acorda melhor. E aí fazer uma alimentação leve. A melhor maneira de sair de uma dessas inflamações,
quadro, né?
Onde o quadro apresenta obstrução e logo depois já vem febre, a pessoa fica muito abatida, sem ânimo nenhum, é evitar todos os laticínios, evitar as farinhas brancas nesse período, sopinhas bem temperadas, alimentação bem leve e tomando essas especiarias. Essa receita que a gente deu, né, onde tem erva doce, açafrão, gengibre, pimenta, faz. Eu até vou passar uma receita que fica muito saborosa e que ela pode ser usada por um período longo como preventivo e também como curativo, para quem já está nesse quadro. A gente pega uma colher de sopa de açafrão pó, uma colher de sopa de gengibre ralado. Dá uma leve fervura em 1 litro de água. Depois coa e aí coloca, espreme 1 limão, só o suco, sem semente, e adoça com mel. Só uma observação. Deixe a tampa, pode deixar num frasco de vidro, mas deixe ela um pouquinho aberta. Porque como o mel pode fermentar, isso aí vira uma bebida deliciosa, mas gera um álcool. Aí já é
já
lazer. É. Mas pode tomar isso durante o dia e principalmente à noite, que isso simplesmente aquece o corpo e seca o muco. E o muco sai. Ele não fica preso, que é o que dá a pneumonia.
Entendi. Lembrando, né, gente, o Paulo está dando dicas aqui de alimentação. São alimentos que reforçam a nossa saúde, que fazem a gente prosperar. Não é remédio, né? É comida,
isso.
Né? A gente está falando de comida. A Marivânia Reck faz uma pergunta bem interessante aqui, Paulinha. Ela quer saber se, por exemplo, pessoas hipertensas, né, têm pressão arterial alterada, podem também consumir canela e gengibre?
Muito obrigado por essa pergunta, Marivânia. Porque existe uma confusão, né? De que aquilo que aquece, assim como a sauna aumenta a pressão. Não. Aquilo que aquece segue a lei de que o calor dilata os corpos. Hipertensão é uma dificuldade de passagem do sangue nos vasos, né, veias e artérias. Se a gente aquece o corpo, a passagem fica melhor. Então não vai haver um aumento de pressão, pode até diminuir a pressão. Então é absolutamente seguro.
Entendi. Não aumenta o fluxo. Daria pra gente dizer assim,
melhora o fluxo.
De forma chula, assim. Afinaria o líquido que passa por ali.
Isso.
Em tese.
Isso. Vamos imaginar que seja uma mangueira. Se o que está dentro ficar mais fino, a pressão diminui.
Entendi.
Se ficar mais espesso, a pressão sobe.
Claro, aqui, Marivânia, e qualquer pessoa que estiver escutando, não é a moda loucão, né, Paulo? Bom, o Paulo falou que vamos consumir gengibre e canela, todo mundo agora vai consumir quilos por dia. Não é isso, né?
Isso.
É ir aprendendo a utilizar, e isso é uma forma diária,
isso.
Né?
E começa gradativamente, porque quem não tem o hábito fica picante. E aí você vê que é maravilhoso e faz uma criança ficar traumatizada, nunca mais ela vai querer olhar para isso.
Verdade.
E não é a quantidade que vai dar o efeito, é a continuidade. Então você usa pouquinho, adapta o paladar e depois que você acostuma, você não quer mais comer.
Na Índia, gente, que é onde nasce, né, o Ayurveda, as pessoas utilizam essas substâncias que o Paulo está falando, não só assim, de vez em quando, é em tudo.
Sim.
Paulinho, eu aprendi contigo também uns anos atrás e hoje, por exemplo, estou te perguntando porque eu quero renovar esse conhecimento, às vezes as coisas mudam também, né? Canela, gengibre, açafrão... Eu praticamente uso todos os dias em preparados como carnes, porque o paladar é bom, nem é tanto porque faz bem, mas comecei a apreciar o paladar. Dá pra gente usar assim? Tem alguma dica? O açafrão, você deu a dica de primeiro dar uma refogada no azeite.
Todas as especiarias devem ser refogadas no azeite.
Então,
todas.
O gengibre e o
gengibre.
A mesma coisa.
Tem uma especiaria que não é muito popular.
Eu fazia errado, Paulo, eu botava depois.
Aí perde uma grande parte pela própria evaporação, que chama fenogrego. O fenogrego ele é maravilhoso para aquecer o corpo. Tem aquelas pessoas que quando elas chegam carinhosamente e tocam em você, você dá um grito, que leva um susto, porque a pessoa está gelada.
É verdade.
Né? Que a gente diz, ô, defunto. Essas pessoas têm problemas de circulação, a circulação não chega até a extremidade. O chá de fenogrego melhora muito essa condição, aquele do pé gelado, pé frio. E também para o diabético, porque o diabético também é uma doença que, em termos de princípio, se assemelha muito com o que nós estamos falando, que é o acúmulo no corpo. Então, ajuda bastante, não tem nenhum efeito colateral e pode ser introduzido na alimentação. Se deve, sim. O que nos adoece? É o que nós ingerimos e não digerimos adequadamente e acumulamos no corpo. As especiarias promovem essa digestão perfeita e isso dá saúde, dá energia e faz com que haja uma seleção no nosso sistema digestório. O que é nutriente entra e vai parar lá na célula. O que é dejeto ou nutriente mal formado vai ser eliminado. É essa magia que a especiaria faz no alimento.
Bacana. Paulo, eu já esgotei todo o tempo aqui, mas eu não vou deixar a Neiva sem resposta. Então, vamos passar aqui a pergunta da Neiva pelo Facebook, da live do Facebook. É a Neiva Manosso Zanrosso. Ela quer saber o seguinte, Paulinho. No inverno, acontece que as mulheres acabam, né, muitas delas, tendo infecção urinária. Tem alguma dica para prevenir, para, enfim, fazer um escudo para isso?
Sim, e é uma dica e eu já peço para as meninas que corram antes que venham as primeiras geadas, porque o grande auxiliar disso é o manjericão, assim como a raiz da salsa. Se pode, da mesma maneira, se deve evitar laticínios e principalmente a farinha branca nesse período. E aí fazer uma mistura do manjericão com o gengibre e o açafrão. E coloca um outro composto, um outro especiaria que é o coentro. Com esses quatro elementos, a limpeza é fantástica. Pode tomar até 1,5 litro por dia, até 3 dias, some praticamente tudo.
E se faz como, Paulo? Por exemplo, você usou os princípios, se faz um chá?
Se faz um chá.
Uma infusão.
Isso.
Se e for aí, a erva fresca, aquela
isso,
infusão, né?
Isso, exato. Então, nesse caso aí, o manjericão você colhe, pode tirar a florzinha dele junto, porque ela é bastante terapêutica. O que é mole, como flor e como folhas, não se ferve. O que é mais duro, mais seco, se ferve. Nesse caso, pode-se fazer a fervura somente do coentro. Desligou, parou de ferver, coloca as outras especiarias, deixa ali em infusão, ou seja, tampado por alguns minutos, depois coa e vai tomando isso durante o dia.
E faz assim como um hábito?
Não, faz por 3 dias.
Ah, só por 3 dias.
E isso limpa totalmente os rins. E aí você está evitando cistites, infecções urinárias.
E repete de quanto em quanto tempo, por exemplo?
Pode repetir isso quando sente que tem ardência, porque
começou
a mulher
negócio?
Sabe uhum. como é que anuncia isso, né?
Entendi. Quando começou os sintomas,
faz isso que corta o mal pela raiz.
Bacana. Obrigada, Neiva, pela tua companhia. Paulo, obrigado. Nossa, a gente começando hoje, né, Paulo?
Sim, muito bom.
Muito obrigada. Na quinta-feira já, de novo, combinado.
Na próxima quinta, estamos esperando todo mundo aí novamente.
Isso aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta específica, vai
ou
mandando
propor
pra gente.
Algum tema.
Exato,
né?
Paulo, muito obrigada, viu?
Obrigado a você e a todos.